Fala, galera! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu cansei. Sim, para você que está ouvindo esse podcast desde o começo, que tem acompanhado aí a nossa trajetória, a nossa jornada desde Gênesis, eu vou falar uma verdade, eu cansei. Mas não é esse cansaço que você está pensando. Na verdade, eu cansei de não gravar. Eu cansei de ficar esperando aparecer uma brecha de tempo, de horário na minha agenda que está super lotada, para, sei lá, de alguma forma, aparecer um tempinho para eu começar a gravar mais episódios do Bora Ler a Bíblia. Para você que está ouvindo este episódio e tem acompanhado aí a gente há menos tempo, este episódio que estou gravando agora, ele está acontecendo depois de quase, sei lá, 6 meses. 6 meses sem gravar um episódio novo. Basicamente, eu deixei de gravar episódios novos, eu parei lá em Jó, comecinho do livro de Jó, em março, quando comecei meu mestrado, em março de 2023. Você que está ouvindo este podcast, não sei em que data, eu comecei a gravar o livro de Jó lá em março e parei por conta do mestrado. E agora estamos em setembro de 2023. E eu vou falar para você que eu cansei de não gravar. Mas eu preciso também dar um jeito de continuar isso aqui. O último episódio gravado de verdade foi Jó capítulo 11, como vocês perceberam no último episódio. Mas agora, para a gente terminar logo o livro de Jó e começar o próximo livro que iremos estudar, eu preciso fazer uns reajustes aqui na rota do nosso podcast. Então, do capítulo 11 de Jó, eu espero, se você, né, está acompanhando aí com a gente, antes de começar então a ouvir este episódio, para tudo, se você achar realmente importante, e eu incentivo você, para esse episódio, leia do episódio, leia do capítulo 12 até o capítulo 31 de Jó, por você mesmo. E você vai notar uma coisa, que as ideias e os discursos e o bate-papo entre Jó e os amigos dele continua na mesma tônica, na mesma temática. Por isso que eu resolvi dar um super pulo para o episódio de hoje, para o capítulo 32. Porque agora no capítulo 32 vai surgir um quinto elemento nessa história. Um quinto elemento que não tinha aparecido até este momento na narrativa. Até esse momento a gente tinha Jó e mais três amigos. Agora aparece um quinto elemento que estava quietinho. E ele vai começar agora também a questionar Jó. Então, preste atenção para você não se perder. Eu realmente gravei até o capítulo 11 de Jó. E agora já estou pulando para o capítulo 32, porque do capítulo 11 até o capítulo 31 se mantém basicamente a mesma dinâmica de os amigos de Jó acusando Jó, Jó se defendendo perante Deus, Jó questionando a Deus, amigos de Jó questionando o questionamento de Jó. E vai até aqui o capítulo 32. Por motivos, eu não estou desprezando esses capítulos, tá, gente? Mas é por motivos de tempo e para mim, né? Eu sou um ser humano como vocês. E às vezes eu também preciso fazer algumas adaptações para eu continuar. E esse vai ser um reajuste agora. Pro livro de Jó, eu vou fazer alguns cortes grandes de capítulos para chegar logo ao fim dele, para que a gente continue no próximo livro. Então, hoje iremos ler e estudar Jó, capítulo 32. Um quinto elemento surge. Então, já convido você, se você já leu os capítulos 12 até o 31, pegue sua Bíblia, sente-se aí na poltrona, no sofá, no carro, no trabalho, aonde você estiver ouvindo, pega sua Bíblia. Abre aí o capítulo 32, pega o seu marca-texto, seu lápis, borracha, caneta, canetinha, post-it, eu não sei o que você usa aí, e vamos preparar para ler Jó capítulo 32. Então, como nós já tínhamos visto, até o capítulo 11, Jó estava ali naquela angústia, naquele bate-papo, né? Bate-papo é uma palavra muito branda. Estava numa discussão, os amigos dele, os entre aspas amigos de Jó, estavam ali acusando o coitado do Jó, né? O Jó se defendendo, porque Jó sabia que ele não tinha feito nada demais, né? Nada de excepcionalmente mal, porque todo mundo é pecador, né? Todo mundo peca, não existe uma pessoa que não tenha pecado. Mas Jó, ele sabia que ele não tinha feito nada assim excepcional para ele estar sofrendo tudo aquilo que ele estava sofrendo. Lembrando, né, mais uma vez, que na teologia deles, daquela época, eles tinham essa concepção de que eles faziam algo muito errado, Deus punia de um jeito muito forte. E os amigos de Jó tentando falar isso para Jó, e Jó se defendendo, aí Jó questiona Deus e tudo mais. Mas agora surge um quinto elemento, surge uma pessoa aí a mais nessa história. E aí vamos ver quem é esta pessoa. Vamos ver aí aonde ele vai querer chegar nesse rolê. Então eu convido você para abrir aí, se você ainda não abriu, Jó, capítulo 32. No verso 1, a partir do verso 1, na minha Bíblia, que está na Nova Versão Transformadora, começa assim. Os três amigos de Jó pararam de lhe responder, pois ele insistia em dizer que era inocente. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, ficou irado. Indignou-se porque Jó se achava mais justo que Deus. Também indignou-se com os três amigos de Jó, pois não conseguiram responder a seus argumentos a fim de demonstrar que Jó estava errado. Eliú havia esperado os outros falarem, pois eram mais velhos que ele. Mas quando viu que não tinham mais nada a dizer, expressou sua indignação. Assim Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, disse: vamos dar uma pausa aqui. Olha só então qual que é a situação. No capítulo anterior, em Jó capítulo 31, se você vê o último verso, depois que Jó fala as suas palavras, aí tem uma frasezinha que fala assim: assim terminam as palavras de Jó. Jó já tinha terminado sua defesa. Os amigos aqui no capítulo 32 já desistem, porque eles viram que não tinha como convencer Jó. Só que agora surge Eliú. Esse quinto elemento, nós não sabemos em que momento da narrativa Eliú chega na conversa. Porque nós vimos lá no comecinho de Jó que os três amigos chegaram ali, os três primeiros amigos chegaram e ficaram ali 7 dias em silêncio com Jó. Não fala da chegada, em nenhum momento, de Eliú. Só que aqui já no capítulo 32 já mostra que Eliú estava ali. E Eliú estava quieto por um belo de um motivo, né? Eliú estava quieto porque ele era mais jovem e era o costume, obviamente, né? O respeito era deixar os mais velhos falarem, né? Deixa eles falarem para depois eu falar. Só que agora Eliú esperou. Agora que os amigos de Jó mais velhos ficam quietos, agora Eliú fica muito bravo. Porque ele percebe que os amigos não tinham conseguido convencer a Jó e nem conseguiram rebater argumentos deles. E ele, com todo o seu ímpeto de jovem, seu ímpeto de saber a verdade e de querer pôr os pingos nos is, agora ele vai falar. Mas uma pergunta surge também, né? Quem é esse Liu, cara? Da onde que ele é? Né? Aqui ele dá algumas informações. Nós não sabemos, então, né? Como eu disse, nós não sabemos em que momento que ele chega. Ele não é mencionado antes no livro de Jó. E ele nem é mencionado depois, você vai ver que depois também não é mencionado. Ele simplesmente surge ali, né? Pra gente começar, Eliú significa ele é meu Deus. É um nome bem comum naquela região. Baraquel, que é o pai dele, significa Deus abençoa. E aí fala que o pai dele era Baraquel o Buzita. Quando ele menciona o Buzita, isso é muito interessante, porque ele fala Buzita da família de Rão. Isso coloca a gente, olha só, essa informação, ela passa aqui meio que desapercebido, mas quando você começa a investigar quem foi Baraquel, quem era o Buzita e qual era a família de Rão, a gente consegue ter informações preciosíssimas do momento em que possivelmente essa história de Jó está se passando. Se você for lá em Gênesis 22, verso 21, nós descobrimos que esse Baraquita, o Rão, o Buzita, quando fala o Buzita, isso identifica Eliú como membro da família de Naor. E quem era Naor? Naor, nada mais nada menos, era que irmão de Abraão. Eu vou ler para vocês, se vocês quiserem pular lá, para Gênesis 22, verso 21. Nós vamos ler aqui, ó. A partir do verso 20, na verdade, né? Gênesis 22, verso 20 fala assim: pouco tempo depois, Abraão ficou sabendo que Milca, mulher de Naor, irmão dele, lhe tinha dado filhos. O mais velho recebeu o nome de Uz, o segundo mais velho, Bus, seguido de Quemuel, antepassado dos arameus. Olha só que interessante. Então aqui quando ele fala, identifica ele como o Buzita, ele é descendente desse filho mais velho, o segundo mais velho, Bus, filho de Naor. Então olha só que interessante. Nós sabemos então por essas informações que nós podemos deduzir que essa história de Jó realmente está se passando mais ou menos na época de Abraão. E temos parentes de Abraão aqui nessa história. Eliú é um descendente, né? O Buzita é um descendente do irmão de Abraão, Naor, cara. Olha que da hora. E agora, gente, ele vai argumentar aqui. Ele vai começar a argumentar a partir do verso 6. Ele vai falar, né? Ele vai ver como que ele fala. Ele parece que eu, quando a gente lê, e quando eu leio isso, eu acho que vocês também vão ter essa impressão. Cara, ele parece que ele tá uma panela de pressão prestes a estourar, porque ele vai falar assim: cara, eu ouvi quieto aqui, eu tô quieto. Sabe quando você tá ouvindo alguém falar umas baboseiras enormes, assim, umas besteiras enormes, você não pode falar, você tem que ficar engolindo aquilo? Dá a impressão que Eliú tava ali sentado há um bom tempo já, e ouvindo aquilo, cara, fala assim: meu pai, eu não aguento mais, eu preciso falar. Só estão falando besteira, sabe? É muito interessante. Então, na visão de Eliú, os argumentos que foram apresentados, tanto por Elifaz, quanto Bildad, quanto Zofar, né, os três amigos, não eram suficientes e adequados na maneira de ver de Eliú. Ele viu que não estava dando certo os argumentos deles. E ele tinha uma filosofia. Você vai ver aqui. A gente vai ler aqui e depois nós iremos ver qual que era a... Ele era bem assim... Eliú, ele tem um lado mais filosófico no discurso dele. Eliú, no discurso dele, ele vai apelar mais para conceitos filosóficos sobre, né, justiça divina, questionamento de Deus e tudo mais. Mas, assim, basicamente, a tese máxima, assim, básica de Eliú é: um homem não tem direito de apresentar queixa contra Deus. Basicamente, o que ele vai dizer é: cara, o homem tem que ficar quieto. Não tem direito de apresentar uma queixa contra Deus. Já vou dizendo de antemão que eu não concordo com isso. A gente, enfim, vai ver depois, inclusive, que mesmo que Eliú tenha vários... A tese dele principal seja essa, ele fala muitas coisas, muitas verdades. Isso mostra que Deus usa pessoas imperfeitas, com argumentos imperfeitos, para dizer verdades também. Não quer dizer que saibamos toda a verdade, né? Eliú é um caso clássico desse, que vocês vão ver. Na cabeça dele, um homem tinha que ficar quieto, sofrer em silêncio, não questionar a Deus. Mas eu vejo, e vocês também veem ao longo de toda a Bíblia, pessoas questionando a Deus o tempo inteiro, inclusive Jesus. Ali na Getsemane, Jesus crucificado, questionando Deus o Pai. Então, assim, não é pecado argumentar com Deus, não é pecado apresentar uma queixa diante de Deus. Na verdade, a gente vê, por exemplo, Moisés intercedendo as queixas do povo de Israel no deserto, Moisés apresentando essas queixas perante Deus e Deus respondendo, né? Então, assim, ele tentando fechar esse parênteses, questionar a Deus, gente, não é pecado, não é errado. Devemos questionar sim a Deus, mas não no sentido de questionar a soberania de Deus, não no sentido de questionar se Deus está certo ou errado, tá? O questionamento tem que ter como fim entender os propósitos de Deus e não argumentar que Deus está errado tenta argumentar que Deus esqueceu de você, que Deus é uma pessoa, é um ser, um ente malvado. Não. O questionamento, ele é válido, biblicamente, quando te leva a uma compreensão mais profunda do ser de Deus. E você estar aberto para compreender um pouquinho mais do ser de Deus. Um pouquinho mais, assim, um lampejo, né? Entenderam? Então vamos continuar aqui a partir do verso 6. E aí a gente vai agora até o fim. Assim Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, disse: eu sou jovem e vocês são idosos. Por isso me contive e não dei minha opinião. Pensei: os mais velhos devem falar, pois a sabedoria vem com o tempo. Contudo, há um espírito dentro de cada um, o sopro do Todo-Poderoso que lhe dá entendimento. Nem sempre os de mais idade são sábios. Às vezes, os velhos não entendem o que é justo. Portanto, ouçam-me, e eu lhes direi o que penso. Esperei todo esse tempo, ouvindo seus argumentos atentamente, observando enquanto procuravam palavras. Dei-lhes toda a atenção, mas nenhum de vocês provou que Jó está errado, nem respondeu aos seus argumentos. Não venha me dizer: ah, ele é sábio demais para nós, só Deus pode convencê-lo. Se Jó tivesse discutido comigo, eu não teria respondido com vocês. Estão aí perplexos, sem resposta, sem terem mais o que dizer. Devo continuar a esperar? Agora que se calaram? Devo também permanecer em silêncio? Não! Darei minha resposta, também expressarei minha opinião, pois tenho muito a dizer. E o espírito em mim me impulsiona a falar. Sou como um barril de vinho sem respirador, como uma vasilha de couro prestes a romper. Olha só, ele coloca aqui no verso 19 justamente aquilo que eu tinha impressão, que ele era uma panela de pressão pronta a explodir. Quando ele fala que eu sou um barril de vinho sem respirador, o vinho ele fermenta, né? E a fermentação vai criando aquele gás e o gás ali vai criando a pressão. E ele fala que é uma vasilha de couro também prestes a romper. Então ele tá naquela pressão dele ouvir, cara, na mente dele, aquele monte de baboseira que os caras estavam falando, os três amigos. E agora ele falou assim: cara, eu preciso dar vazão a isso. Olha o que ele fala, 20. Preciso falar para ter alívio. Sim, deixe-me responder. Não tomarei partido, nem tentarei bajular ninguém. Pois tentasse usar de bajulação, meu Criador logo me destruiria. E assim, terminamos o capítulo 32 com só a introdução de quem é Eliú e mostrar que Eliú estava ali ouvindo o tempo inteiro, esse quinto elemento estava ali ouvindo o tempo inteiro. E agora ele vai falar. Ah, ele vai falar. Enfim, o que ele vai falar nós continuaremos no próximo episódio. Portanto, não percam o próximo episódio, Jó, capítulo 33. Um grande abraço, gente, um grande beijo. Valeu e falou! Fala, galera! Aqui é o Pastor Gustavo com um pedido muito especial para você. Se você está ouvindo esse podcast, está ouvindo Bora Ler a Bíblia, quer dizer que você gosta do que está ouvindo. E já que você gosta do que você está ouvindo, eu peço, por favor, compartilhe o projeto do Bora Ler a Bíblia com quem você gosta. Às vezes você conhece alguém que não sabe por onde começar a estudar a Bíblia. Às vezes você conhece alguém que já desistiu de ler a Bíblia e não sabe como voltar e está precisando retomar o hábito da leitura. Enfim, o que eu peço para vocês é compartilhe esse projeto. Nós estamos nas principais plataformas de streamings. Estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music, enfim, para você não perder nenhum episódio. Então, compartilhe, fale do projeto, divulgue nas suas redes sociais e bora todo mundo junto crescer lendo a palavra de Deus. Bora ler a Bíblia. Bora!